Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá, hoje vamos à Albufeira, uma das terras mais pitorescas do Algarve, mais precisamente ao seu concelho, pois foi o que melhor conheci na minha juventude. Cheguei a vir a pé da Praia de São Rafael até à Praia da Oura com um grupo de amigos, debaixo da Torreira do Sol. Vamos já ouvir uma música quente, Sunshine Reggae, dos Laidback. Desde a Praia da Coelha a Vila Moura, posso dizer que conheço todas, mas destaco São Rafael, Albufeira, Oura, Santa Eulália, Maria Luísa e Falésia. Na verdade, na minha opinião pessoal, as paisagens mais bonitas do Algarve estão precisamente nas suas praias. Quase todas têm rochas de tom amarelado e constituem-se em enseadas muito agradáveis. No entanto, a minha favorita era e continua a ser a da Falésia, com os seus cerca de 5 km. Trata-se de um areal imenso e foi recentemente eleita como a melhor praia do mundo, merecidamente. Tive a sorte de lá estar instalada recentemente num belíssimo resort, onde não me importaria de ter casa. Fizemos algumas caminhadas na praia. A sua falésia parece um verdadeiro canyon de várias cores que contam a sua história de acordo com os conhecimentos dos geólogos. A areia é muito fina e clara e o mar calmo QB. O pôr do sol de cima das falésias, perto do campo de golfe, é um espetáculo digno de se ver. A vida que se fazia no Algarve, na altura da minha juventude, era muito simples. Durante o dia, praia. Não havia os cuidados que há hoje, nem os protetores solares. Bastava um saco de sanduíches para passar o dia todo, um guarda-sol, just in case, raquetes de praia e pouco mais. No início da quinzena, aproveitávamos para conhecer todas, pois normalmente íamos de carro, e depois optávamos pela que mais nos atraía para o resto das férias. O mar estava sempre ótimo, bem mais quente do que em Lisboa. Não havendo telemóveis, os encontros eram mais casuais e também serviam para nos informar quais os melhores bares e boates para ir à noite. Já lá iremos. Se estava mau tempo, atravessávamos a fronteira, de barco, e íamos à Iamonte comer camarões e fazer algumas compras. Conhecíamos alguns estrangeiros, sempre fascinados com as praias, a comida, os preços baixos e a animação. Lembro-me de ficarem fascinados uma vez que foram ao mercado e lhes encheram a bagageira de melancias for free. Às vezes íamos à melhor pastelaria comer bolos deliciosos ou à Marina de Vila Moura, já fora do concelho, comer gelados. Ou comer bifanas fora de horas em cafés de beira da estrada que eram os únicos abertos, para não falar dos Dom Rodrigues, dos meus doces favoritos. Depois de jantar, muito mais vezes em casa do que em restaurantes, recordo-me de um bar bem no centro de Albufeira, chamado Sir Harry's. Conheci lá imensa gente e criei grandes laços de amizade, nomeadamente com a minha amiga que vou entrevistar mais à frente e que ainda hoje passa lá férias. Entre amigos da faculdade, amigos do Porto, amigos de amigos, juntavam-se lá grupos muito divertidos. Depois, passeávamos pelas ruas pedonais, que normalmente tinham artesanato interessante à venda, e podíamos ir até à Praia dos Pescadores. Nesta praia, que atualmente tem escadas rolantes, vi um dia um elefante. Uou! Enumerando agora algumas das discotecas que fizeram mais história. Summertime, em Monte Choro, Lord Byron, na Praia da Oura, Scorpios, também em Monte Choro, Locomia, na Praia de Santa Eulália, Barbarella, Silver Screen, Sete e Meio e Sílvias, todas estas em Albufeira, só para referir algumas. Fora do concelho, havia e há outras tantas, mas implicavam maiores deslocações de carro. Vamos então ouvir um dos êxitos do momento, Born to be Alive, de Patrick Hernandez.
Thank you.
gostava imenso de ir à Praia da Albufeira, passando por baixo do seu túnel, de fazer compras em pequenas boutiques do centro, de muito bom gosto, de passar por uma praia funda com o mar azul turquesa, onde atualmente está a marina, ou de comer frango em restaurantes típicos. Muito raramente, lá conseguíamos ir a um restaurante na Praia dos Pescadores, comer peixe, muito bom, mas carote. Um dos primeiros aldeamentos que conheci foi o das Areias de São João, com clara influência árabe, como a maioria, e aí, com o meu grupo de teenagers, passávamos o tempo a explorar as rochas entre praias de manhã, à tarde e à noite. Não dispensava a minha raquete de ténis e quase sempre jogava em Monte Choro, Vila Moura ou Quinta da Balaia, em jogos particulares e em campeonatos bem-sucedidos. Também lá cheguei a passar alguns fins de ano e havia um bar particularmente bonito, o Calypso, todo em Art Deco. Sabiam que o nosso país é o segundo do mundo com mais rotundas, sendo apenas ultrapassado por França? Então, há uma rotunda portuguesa no Algarve, neste concelho, que é considerada uma atração turística, adornada por um globo terrestre, pelo elemento de água e azulejos. É a rotunda do globo ou da esfera armilar, inaugurada em 2000. Há ainda em Albufeira as rotundas dos relógios, a dos golfinhos e a das minhocas. Normalmente, as viagens para o Algarve eram feitas de carro, sem autoestradas, nem ar-condicionado, mas cheguei a ir de comboio, que se apanhava no Barreiro, ou de camionete. Neste caso, o que valia era que, sendo a Albufeira no centro do Algarve, a viagem de Lisboa até lá era rapidíssima, mas depois, quer continuasse para Barlavento, quer fosse para o Sotavento, ia a parar em todas as terras e demorava outro tanto. Em todo o caso, as viagens eram terríveis, sempre com muito calor e com muito trânsito. Numa destas viagens, recentemente, passámos por Alte, no concelho de Loulé, uma das mais bonitas povoações do Algarve. Recomendo vivamente a sua visita. Com a sua igreja do século XVI e o passeio 10 minutos até ao rio Alte, rodeado de árvores, e com a fonte grande, a nascente, e ainda uma cascata, a queda do Vigário. Nessa mesma viagem, parámos no castelo de Paderne, uma fortaleza berber do século XII, em Grés, e que é uma das 7 representadas na bandeira de Portugal. Sabiam? Incrivelmente já o tinha visto ao passar pela autoestrada por baixo. É um monumento militar na freguesia de Paderne, que pertence ao município de Albufeira. É considerado como um dos monumentos mais importantes do Algarve, tanto devido ao seu simbolismo como ao seu valor patrimonial, sendo um ex-libris do município de Albufeira e um vestígio do seu passado remoto, além de ser um dos melhores exemplos de edifícios em taipa militar, tanto na região do sul do Tejo como em toda a Península Ibérica. Noutra viagem, para o Algarve, comi as melhores uvas da minha vida, enquanto contemplava o Castelo de Silves. E a propósito de Albufeira, propriamente dita, aqui vai um pouco de história. Cidade de pescadores, de casas brancas e praias abrigadas. Estiveram lá os romanos e construíram um castelo. Para os árabes, era Al-Buhar, ou Castelo do Mar. Prosperaram muito com o comércio com o norte da África. No século XIII foi tomada pelos cavaleiros de Santiago e o seu comércio foi muito prejudicado. Infelizmente foi incendiada por miguelistas no século XIX. O seu centro é pedonal, tem a Igreja Velha e ainda a Igreja de São Sebastião. E antes de passar à entrevista com alguém que conhece a cidade muitíssimo bem, vamos ainda ouvir dos Coldplay Viva Lá a Vida. I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Listen.
the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary's way. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary.
Hoje vou entrevistar a minha amiga Alexandra Rodrigues, arquiteta de interiores, uma excelente decoradora e apaixonada por Albufeira. Tem lá a casa, foi lá que eu a conheci e, propositadamente, eu nem contei muitos aspectos históricos de Albufeira, porque ela os conhece muito melhor do que eu. Portanto, vamos começar. Olá, Alexandra!
Olá, Teresa!
Estás boa? Está boa. Tudo bem?
É uma honra falar de Albufeira.
Ah. Olha, eu queria
ter... Uma terra que eu chamo de minha.
Verdade.
Embora seja de Lisboa, e nascida em Lisboa, mas digo sempre, muitas vezes, aos meus amigos, vou para a minha terra.
Pois.
Toda a gente sabe.
É muito engraçado isso, é verdade. E até tens referências noutros sítios para além da Albufeira e de que te gostas muito, mas é incrível este... Esta ligação.
Não, Albufeira marcou a minha vida.
Exato, exato.
A minha essência. Pronto, a juventude marca-nos sempre a infância, não é?
Aí é.
Mas eu continuo a ter o mesmo espírito quando chego à Albufeira. O meu espírito é diferente, percebes?
Claro. Eu acho isso espetacular, porque eu, quando te ouço falar, lembro-me do pouco tempo em que lá passei férias e que adorei. Mas olha, antes de mais, queria-te agradecer imenso a tua disponibilidade.
Eu é que te agradeço.
Não, sei que és uma pessoa muito ocupada, mas como eu digo, olha, é o primeiro programa que eu estou a fazer sobre o Algarve, e até com uma pessoa que não nasceu no Algarve, não,
é verdade.
Não faz mal, mas realmente elegi a Albufeira, elegi-te a ti, porque achei que era uma boa combinação e era incapaz de falar sobre a Albufeira sem te intervir. Estar, portanto, agradeço-te imenso.
E agora agradeço e vou introduzir um bocadinho, porque Albufeira não é só bares e discotecas e praias. Albufeira tem uma história muito rica, e vou só fazer um bocadinho uma introdução histórica. Albufeira remota a tempos muito antigos, pré-históricos, foi ocupada pelos romanos, tem uma presença muito forte até aos nossos dias. Chamaram, sabes como? Baltum. Ainda há hoje um hotel. Foi o primeiro, a minha primeira saída noturna foi esse hotel com um amigo, que não, claro que não me deixaram entrar. Isto passa-se nos anos 70. E é um hotel muito conhecido na Baixa de Albufeira, que se chama Baltum.
Okay.
Depois, seguido dos romanos, tivemos os árabes, que lhe deram o nome que perdura. Os árabes deram-lhe o nome à terra de Albuera,
okay.
Que dominava, que tem a denominação para eles, Albuera, quer dizer Castelo do Mar.
Ok.
Pronto, e depois mais tarde transformou-se em Albufeira. Os árabes tiveram muito tempo em Albufeira, foi uma das praças que tiveram em Portugal mais tempo os árabes, construíram um castelo, portanto era muito difícil, a fortificação era muito grande, era muito difícil entrar na terra, portanto tiveram muito tempo em seu poder Albufeira.
Okay.
Depois no século XIII foi a conquista aos mouros, não é? Pelos cristãos, a 20 de agosto de 1504, que passou a ser o dia da cidade.
Uhum.
É o dia da cidade. Dom Manuel I concedeu-lhe a carta floral e, portanto, a Albufeira passa a ser católica. Pronto.
Muito bem.
Mais tarde subiu a cidade, que é uma coisa que me faz imensa aflição, Marisa,
pois.
A Teresa. Mas em 1986 Albufeira sobe a cidade. Foi uma coisa que eu já presenciei e que para mim ainda é difícil, porque para mim Albufeira é uma terra pescatória, a nossa terra de férias, e portanto faz-me alguma confusão.
Eu acredito, e porque nós também crescemos com aquelas cidades standard e de repente apareceram imensas e depois há algumas assim desta dimensão que nós não sabemos se já são cidades ou não. Eu percebo perfeitamente que isso faz
é difícil confusão. Enquadrar, é, percebes? É. A pessoa faz um esforço, pronto. Mas depois, continuando aqui a parte histórica, para acabarmos esta, houve o terremoto de 1755 e destruiu completamente, sim, Albufeira. Ficou tudo destruído, sobraram muito pouco casario, a igreja matriz, que era o ponto-chave da terra da Albufeira, foi completamente destruída, depois ergueu-se uma nova igreja no mesmo sítio, que é hoje, continua a ser a igreja matriz, e pronto, durante muitos séculos a Albufeira foi sempre terra de pescadores. Isso é uma coisa que está muito presente até aos dias de hoje, não é?
Verdade.
Até aos dias de hoje. Tem algumas curiosidades. A Albufeira no século XIX e XX foi de altos e baixos. A vila tinha 5 fábricas, empregava 700 a 800 pessoas, principalmente mulheres.
É sério?
É uma coisa assim, é muito engraçado.
Não fazia ideia, olha, que estás a ver.
Sim.
Não é uma associação que se faça ao Algarve. Os pescadores, sim, e por acaso é engraçado. A Albufeira tá, até está bem dividida, tem a praia dos turistas e a praia dos pescadores, bem separadas,
sim, sim,
é incrível,
sim. Mas é, a Albufeira teve uma importância muito grande, havia muitas armações de pesca, muitas fábricas, pronto, depois de 1930 a 1960 mais ou menos, cai em tempos de decadência. Arruinaram-se as armações de pesca, as fábricas fecharam, as embarcações desapareceram, foram muitas casas abandonadas e, assim como todo o país, houve muita gente que emigrou. A população fica reduzida nessa altura à metade e a pesca torna-se novamente a atividade de subsistência das pessoas. Pronto, e portanto estamos nos anos 60, e nos anos 60 dá-se o boom
do Algarve.
O boom da Albufeira, principalmente.
Uhum.
E sabes que a chegada dos primeiros turistas à Albufeira faz com que a Albufeira comece a abrir.
Okay.
Havia um slogan muito engraçado nessa altura, que era Vila Branca em Mar Azul.
Ah, que lindo! Que
sim,
lindo.
Muito bonito. E foi com este slogan que se fizeram as primeiras campanhas publicitárias sobre a Albufeira.
Olha, não sabia. Eu lembro-me de se começar a falar no Algarve e... Os meus avós, a primeira vez que lá foram, trouxeram-nos uns cestos e umas conchas, lembro perfeitamente.
Sim.
E acho que das terras que se possa ter falado, mais ou menos nessa altura, que era, pelo menos as que eu ouvia falar, era Faro e Praia da Rocha, Albufeira tem um encanto diferente, porque é aquela vilinha em cima daquelas falésias espetaculares.
Portanto, exatamente, por isso eu acho que este slogan está muito bem posto.
Muito,
não é?
Bem, imagino os turistas
é muito
chegarem
simples,
aí.
Mas as coisas simples são as melhores.
Ainda hoje seria um slogan lindo em qualquer parte do mundo.
Completamente adequado.
Em
concordo.
Qualquer parte do mundo. Isso eu
Vila
acho.
Vila Branca em Mar Azul.
Olha, muito bem.
Pronto, mas houve aqui, os primeiros turistas começaram a chegar, mas houve um que se destacou. Houve várias coisas que fizeram, vários fenómenos que fizeram com que a Albufeira crescesse. E um deles foi a chegada do Sir Cliff Richard.
Uau! Ah! Okay.
Pronto, o Sir Cliff Richard chega, apaixona-se por Albufeira, compra uma casa em Albufeira, uns tempos mais tarde.
Desculpa, estás a falar do cantor, certo?
Exatamente.
Okay.
Que tinha uma casa perto do cemitério de Albufeira, que por acaso pertence a um grande amigo nosso. Que já vendeu, já tem outra casa. Ele neste momento tem uma casa mais para o interior.
Sim.
É apaixonado por vinho, tem uma adega.
Sim, isso eu já tenho.
tem uma vinha e faz vinho, portanto passa metade do ano em Albufeira a viver.
Que giro.
Pronto, mas com a chegada do Sir Cliff Richard, com a abertura dos hotéis, principalmente o Solimar e o Boa Vista.
Sim.
Solimar em frente à praia do Peneco e o Hotel da Boa Vista lá mais para cima, para o pé do cemitério, dá-se a viragem económica.
Sim.
Que até então era baseada na agricultura e na pesca, não é? E dá-se a viragem económica total para o turismo.
Ok.
Pronto. E mais uma vez digo que o Sir Cliff Richard contribuiu muitíssimo com a sua paixão.
Claro.
O que é que ele faz? Convida amigos, não é? Quando nós nos sentimos bem num sítio, convidamos amigos, como nós fazemos.
Exato, como nós estamos habituados, sim.
Exatamente. E então começam a vir imensos estrangeiros.
Espetacular.
Principalmente ingleses.
Pois.
Principalmente ingleses. Vem o Tom, tu conheces, sabes Sim. muito música, vem o Tom Jones, o Bonnie Tyler, todos estes estão ligados à década de 60 e da Albufeira.
Que giro, espetacular.
Aliás, há uma coisa muito engraçada, diz-se que foi olhar para o azul intenso mar que vem à praia do Peneco que Paul McCartney escreveu o Yesterday.
Uau!
Pois, faz todo o sentido,
faz
não
todo
é,
o sentido, sem dúvida.
Esta música tão emblemática.
Exato.
Dos Beatles.
Muito bem.
Pronto, e aí começa um processo de crescimento e modernização da Albufeira, que é considerado um dos centros turísticos mais importantes e conhecidos do sul da Europa.
Ah, verdade, é verdade.
Com a sua vida noturna e umas das mais belas praias.
Ah, sim, é um conselho.
País,
é? É verdade. E sabes, eu pronto, já lá não passo férias, com alguma pena, e sempre que vou a essa zona tenho um sentimento revivalista incrível e muitas memórias. E obviamente que sabemos que à volta da Albufeira há muita construção, muitos condomínios, muitos prédios e tal, mas apesar de tudo eu acho que se manteve a traça da cidade, chamemos-lhe
sim,
assim.
Sim,
apesar
sim.
de tudo, ou seja, cresceu, mas não tem aqueles arranha-céus, sem ofensa,
não.
que se vê em Espanha.
Não, e a parte velha, não é, do centro...
Sim, o centro histórico hoje em dia
O centro histórico está poupado, porque não podem passar carros.
Exato, isso...
Portanto,
isso...
é muito difícil acesso, felizmente.
Pois é. Mas eu acho que também foi uma coisa que eles começaram cedo, lembras-te? Eu conheci-te em 78 ou 79, lembro perfeitamente, à porta daqueles
sim,
bares, que sei quem
bem.
Nos apresentou e tudo.
Sim.
E já nessa altura, nós íamos lá para baixo a pé. Era impensável sim. andar com o carro, quer dizer, atravessava-se a vila, na altura, de carro. Sim,
sim,
era possível. Mas a pessoa, à noite, para os pontos de encontro e para passear ali, havia já muita... parte pedonal, que era super interessante.
É uma das coisas que eu gosto, é
claro.
Que quando chego à Albufeira, estaciono o carro e não mais saio de carro.
Exato, exato.
Só quando é muito preciso.
Exato.
E normalmente não sou eu que levo, mas pronto.
É quando te puxam para fazer visitas noutras praias.
Exatamente.
É verdade.
Mas agora vou contar também porque é que eu tenho esta ligação tão grande
Conta,
à Albufeira.
Claro.
E como é que fui lá parar?
Ok,
é?
Isso gostava de saber, sim. Gostávamos todos de saber.
Anos 60, eu tinha uma avó, a mãe da minha mãe, a avó Mique, que tu conheceste.
Que conheci,
que era uma
pessoa, senhora espetacular. Sim.
Sim, uma pessoa muito à frente, muito, muito à frente. Estava sempre à procura de coisas diferentes, muito culta, lia muito e gostava de ir contra o sistema e contra tudo o que era politicamente correto, como se diz agora.
Sim.
E pronto, e nos anos 60 o país estava fechado, não é?
Exato.
Vivíamos
num estado outros
novo,
tempos. Sim.
Outros tempos, e então a minha avó resolveu, vamos passar férias para a Albufeira.
Uau.
E pronto, e nós passámos sempre férias e passámos em família. E a minha avó e os meus tios, e os meus pais muito novos na altura, foi no ano em que eu nasci, em 63, que alugámos a primeira casa em Albufeira.
Então foste mesmo lá desde que nasceste?
Fui eu. desde okay. que nasci.
Okay.
Foi no verão de 63 que eu fui a primeira vez, não me lembro como deves imaginar, claro. Para uma casa, alugámos, na altura alugava-se casa, uma casa que toda a gente conhece, que vem nos postais da terra, que é a Casa Verde, em frente à praia.
Lembro perfeitamente, uma casa muito gira.
Muito gira, ainda hoje está recuperada, foi comprada pelo médico do Porto, está recuperada, levou muitos anos a recuperar, fica situada na esplanada Doutor Frutuoso da Silva, com o mirador do Rocio mesmo em frente, e dá para a praia. Pronto, e foi Sim. nessa casa que eu passei duas décadas, as minhas férias de verão.
Espetacular. Lembro perfeitamente da casa, uma localização ímpar e uma casa muito original, a Casa Verde, lembro perfeitamente.
Sim, muito engraçado. Sim. Era uma casa de uma família tradicional de Albufeira, que alugavam o primeiro andar exclusivamente a nós durante duas décadas, porque o meu tio, que era médico, tinha sido médico da família, portanto faziam esse favor. E portanto, durante décadas, enquanto eles alugaram a casa, nós fomos sempre para essa casa. Mais tarde, todos apaixonados por Albufeira, os meus pais, que quer dizer faz parte da nossa vida, resolveram comprar uma casa e comprámos uma casa na zona antiga da cidade.
Sim.
Hoje cidade.
Exato.
Naquelas ruas pequeninas que não passa o trânsito, as ruas sinuosas onde se nota muita presença árabe.
Sim, sim, sim.
Os muros brancos, as bugavilas que estão suspensas, parecem que estão suspensas. É um encanto essa parte, é obrigatório as pessoas conhecerem a parte antiga da Albufeira, transporta-nos para os anos 60 e 70.
Exato, exato.
Parece. E com um silêncio enorme, como é que é possível? Eu quando digo que vou para a Albufeira e que estou em silêncio, as pessoas olham para mim e pensam, ela é maluca.
É verdade, sim, e é uma, não pode ser mais central, ainda por cima. Um bocadinho pois, alta, mas...
Pronto, mas hoje em dia é difícil, não é? Há pouco, há muitos estrangeiros, não é?
Claro.
A Albufeira tem muitíssimos estrangeiros. Aliás, uma curiosidade, é o maior, é a cidade do país que tem o maior número de residentes estrangeiros.
Ah, acredito, pois claro, até porque essa coisa de andarem sempre a pé no inverno também dá muito jeito, não é? Estão sempre, é sempre acompanhado. Há outros sítios, grande parte dos sítios do Algarve é tudo muito agradável, mas no inverno não tem ninguém, com exceção dos sítios do Golfo. E a Albufeira tem sempre, claro. Eu tenho ideia que essa zona teve ou tinha um hospital ou qualquer coisa. Ainda me lembro uma coisa antiquíssima.
Está fechado. Hoje em dia que é uma pena, ainda não foi recuperado. Descobriram-se, quando começaram a fazer obras, descobriram-se ruínas romanas, como é óbvio, e portanto está parado. Hoje em dia, aí em frente também do antigo hospital, como tu dizes, há o Museu Arqueológico de Albufeira.
Não conheço.
Que explica um bocadinho Sim. a história da Albufeira
okay.
desde a sua antiguidade.
Até gostava de lá ir. Até gostava de lá ir quando for à Albufeira.
Pronto, temos que combinar. É um museu simples, mas que vale a pena, porque a Albufeira, como tem uma história rica,
claro, justifica.
É importante perceber, justifica. Claro. É um museu simples, pequeno, mas muito agradável de se ver, onde se pode ir com crianças. Muito bonito. Também te vou dizer outra curiosidade Sim. sobre a Albufeira, seguida desta do maior número de residentes estrangeiros. A Albufeira capta a primeira posição do ranking nos municípios com maior captação de impostos por habitante.
Uau!
Estando à frente de Lisboa e do Porto.
Olha, não fazia ideia. Não sabia.
É muito engraçado. A Câmara da Albufeira, pronto, é uma Câmara rica por causa disso,
claro,
não é verdade?
Claro, e tem muitos estrangeiros.
Mas é uma Câmara que sempre fez muita coisa.
Exato.
A Albufeira é uma Câmara... Sempre foi...
Dinâmica?
Muito dinâmica, independentemente da política, sempre foi muito, muito dinâmica.
Não, e nota-se bem os acessos, as rotundas, nota-se que é muito cuidada. Há outras que uma pessoa vai, às vezes vou a uma terra onde não vou há 10 anos no Algarve e penso, o que é que mudou aqui? Nada.
Pois.
E não é o caso da Albufeira, o que me...
Não, não é. Nós temos sempre surpresas quando lá chegamos.
Exato, exato.
Estava-te a dizer que esta parte antiga,
Da
onde nós hoje em dia, eu
tua
posso
casa?
dizer assim, que é a Rua do Cemitério Velho, uma das ruas antigas da Albufeira, muito perto da Torre do Relógio, que é o
Ok.
ex-libris da cidade.
Sim.
Que tem uma curiosidade, é lindo, muito bonito. No século XIX é uma torre árabe. No século XIX foi acrescentada uma coroa de ferro que sustenta o sino e que dá as horas com badaladas, em que toda a gente, nós, eu lembro-me de ser miúda, estar na praia, ui, já são 8 horas, está a dar no sino as 8 horas, vamos, temos que ir embora a
Ah,
correr.
que giro, que giro.
Portanto, toda a gente que ali está, reste pelo sino, ainda hoje, nós ouvimos as badaladas, porque a pessoa está na praia e não tem
Pois,
relógios, não é? Hoje
claro.
temos telemóveis, mas é muito engraçado porque a torre é mesmo emblemática. Quando eu chego à Alfeira, é a primeira coisa, quando vou para a minha casa, a primeira coisa que vejo é a
Que
torre.
engraçado, que engraçado. E com a
E
sua
vamos de
função?
noite, está iluminada, é muito bonita. Pronto, e o sino continua a dar as
Muito
badaladas.
bem, muito bem. Olha, a nossa conversa já vai longa, está super interessante. Conseguiste, estás a conseguir dar outra visão desta cidade. Estou
Bom.
a gostar imenso e acho que quem nos estiver a ouvir vai se sentir transportado para este Algarve.
Eu tenho que falar ainda em
Fala, sim,
línguas.
não te esqueças de
Sim.
nada, tens,
Não,
estás à
não.
vontade. Sim. Não, era
Tenho que
aí que eu ia
falar.
dizer. Não te esqueças de referir o que entenderes.
Vou falar em dois pintores muito importantes da Albufeira.
Sim.
Um deles é o José Ricardo Júdices, de Samora Barros, conhecido por Samora Barros, que é conhecido pelo pintor Algarvio.
Ok.
Pronto, é filho de uma ilustre família algarvia, é um pintor do naturalismo, que pintou paisagens da região e retratos. Tem uma história engraçada, porque, como era um menino de família, foi estudar para Coimbra direito, mas depois as artes chamaram-no, não acabou o curso e foi estudar Belas Artes para Lisboa. Foi sempre professor na Escola Secundária de Silves. Pronto, tem uma galeria no centro da Albufeira, onde era a antiga central elétrica, não sei se te lembras, no jardim,
Já
quem está
sei,
no
já
jardim.
sei, já sei.
Pronto, e hoje é uma galeria com o seu
Pois,
nome,
mas não
que
conhecia.
também é obrigatório ver, visitar. Em frente
Muito
tem
bem.
também um busto em bronze, feito para ele com o seu nome.
Muito
Pronto,
bem.
mas há outro pintor, e este reporta a nossa adolescência, que é o João Bailote, que ainda hoje, na rua 5 de Outubro, há o Café Bailote, que foi uma das pessoas que impulsionou também, como o Sir Cliff Richard, o turismo em Albufeira.
Muito bem.
Bailote é filho de pescadores. É um pintor muito respeitado nos anos 40 e 60, por nomes como Urbano Tavares Rodrigues, António Charrua, Cruzeiro Seixas, eram uns dos
Ana,
seus amigos. Sim.
que
Foi
giro.
um dos pintores portugueses que mais vendeu nas décadas de 60 a 80.
Que engraçado, olha,
Foi
não.
considerado, foi chamado Bailote, o pintor do oposto,
Que
porque ele
giro.
tinha uma tristeza grande. Eu lembro-me muito bem de nos vestirmos para ir à Baixa da Albufeira
Sim.
e irmos ao Bailote com o meu avô,
Que
beber
giro.
um café e vê-lo a pintar.
Que
Era
engraçado.
uma pessoa sui generis, de rabo de cavalo. Na altura, estás a ver, um filho de um pescador,
Ah,
mas
mas
todo. Não, mas era impressionante, porque era o ponto mais procurado pelos estrangeiros e pelos
que giro.
intelectuais.
Que engraçado.
Portanto, toda a gente que se dirigia ao sul ia à Albufeira, ao Café Bailote, ver a pintura do João Bailote.
Engraçado, muito interessante isto. E puxou, pronto, e aqui. Puxou, porque é engraçado que esta, quando a parte turística depois arranja estes polos culturais que também atraem muitas pessoas, no
muitas.
Caso.
Foi uma das atrações também nestes anos 60. É, porque ele convida muitos amigos,
exato,
não é?
Exato, exato. É logo um ambiente interessante.
Sim. Era um ambiente muito boémio. Pois. Eu lembro muito bem, havia grandes tertúlias.
Que giro.
Sentava-se tudo, fumava-se imenso em todo lado, não é? Portanto, eu lembro-me do meu avô estar sentado com ele à conversa.
Que engraçado.
Ele muito, muito pobre no princípio, não é? Depois começa a vender quadros aos estrangeiros, está claro?
Claro.
Ele era um expressionista moderno.
Muito
queria
bem.
Era uma pintura de solidão. E os seus quadros estão espalhados pela Suécia, por Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos.
Espetacular.
Tem uma neta que é a Maria Paulo Bailote, que é também pintora e artista plástica, e continua a haver na Rua 5 de Outubro o Café Bailote, que é muitíssimo emblemático.
Muito bem, muito bem. Olha, agradeço esta indicação.
Sim, tens a galeria. Hoje, na Câmara Municipal de Lisboa, a galeria municipal tem o nome do João Bailote.
Ah, que engraçado.
Sim, tem exposições. Penso que uma exposição permanente, e vai tendo várias exposições. Mas pronto, teve o seu nome, porque foi uma pessoa realmente que divulgou muito.
Disseste Câmara Municipal de Lisboa ou Câmara Municipal de Albufeira?
Câmara Municipal de Albufeira, enganei.
Não, é engraçado que é para percebermos que realmente é uma terra muito interessante, apesar da praia ser espetacular e os restaurantes e os bares e as boates também, discotecas.
Sim, nós não falámos das praias, não é?
Nem precisas, que não é preciso, porque pronto, também já não temos assim tanto tempo, e sei qual é a praia que tu vais, que é a principal da Albufeira.
É a Praia do Peneco.
Exato. Mas acho muito giro ver esta parte cultural associada, e os estrangeiros gostam muito. Os estrangeiros gostam muito de
Albufeira,
saber...
Sim. Os estrangeiros são muito atraídos
pela cultural, é verdade.
Pela parte cultural. Mas Albufeira também tem... à parte deste, teve sempre uma movimentação muito grande, é uma terra de muito, muito tudo, mas também muita calma.
Pois.
É engraçado, que foi uma coisa que me fez muita aflição, foi na fase do Covid, ver a Albufeira sem uma pessoa.
Pois, acredito que devia estar diferente, pois, acredito.
É outra terra,
claro.
Não é? É outra terra.
Claro.
Albufeira não para.
Não para,
não
claro.
Para.
Eu acho que se vivesse no Algarve todo o ano, seria uma das localidades que eu iria, onde eu preferiria viver, porque de certeza que é sempre animada, e claro, no Covid nada foi animado, mas deve ter sido realmente diferente. Muito bem, Alexandra, olha, não sei se ainda queres referir alguma coisa.
Queria só referir uma coisa.
Diz.
Pronto, a cidade de Albufeira tem três praias, não é? Como tu sabes, a Praia do Peneco, a Praia dos Pescadores e a Praia de Natel. Depois a costa tem 30 km e tem muitas praias, tu com certeza que isso, Salgado, Galés, Ibaristo, conheces bem.
Muito bem.
A Praia da Falésia, que é considerada uma das praias mais bonitas do mundo.
E merecidamente, sim.
Merecidamente. Hoje em dia a Albufeira tem também a Marina.
Sim.
Que também é um ponto importante, foi uma...
Uma grande obra para a
uma
cidade.
Uma grande obra. Pronto, mas queria acabar dizendo que uma das coisas mais emblemáticas para mim da Albufeira é a procissão da Nossa Senhora Dourada.
Ah, ok.
Que é a procissão dos barcos, que é feita, eles levam a imagem da Igreja Matriz, entra nas embarcações dos pescadores e percorre a costa.
Ah, deve ser
sempre
lindo.
É lindo, sempre do dia 14 para o dia 15. No dia 14, ao fim da tarde,
de agosto,
passa a procissão da Senhora Dourada.
Espetacular.
Que é uma das mais antigas tradições do concelho e que evidencia também a devoção dos pescadores à padroeira.
Exato, exato. Agosto, dizes, agosto.
É agosto, sim. Dia 14 de agosto.
Muito bem.
Vai do cais, percorre a costa da Albufeira e é seguida por várias embarcações, quem quer junta-se.
Que chique.
Vai à frente numa embarcação pequena de pescadores, a imagem de Nossa Senhora.
Espetacular.
O padre benze os pescadores e as embarcações e depois acaba na conhecida Capela da Ourada, que é uma igreja magnífica na Ourada, na zona mais próxima.
Eu sei
Marina.
Onde é, olha, nunca associei a isto.
É, exatamente.
Pois, muito engraçado.
É uma coisa que vale a pena ver, é de uma simplicidade, mas de uma riqueza ao mesmo tempo impressionante.
Exato, deve ser de serenidade também, que engraçado.
Sim, pois, é muito bonito.
Pois, olha, obrigada por
essa
informação.
Eu tinha muito para te dizer aí.
Não, mas eu gostaria de passar aqui o dia todo, se houver assim algo muito importante, podes dizer, mas já está mais que excelente, está ótimo. Vê lá se... Pronto.
Não, é Albufeira, pronto, não falámos dos bares, de
eu isso eu falei
dos
mais
pescadores, come-se lindamente.
Sem dúvida.
Tem um turismo, hoje em dia, um pouco... Tem muita gente, não é? Eu, muitas vezes, não deixo ao centro, vou da praia
Acredito.
Para casa.
Claro, claro, claro. Pois, mas depois há aquele trade-off, se a pessoa não vai em agosto, é mais... pode ser demasiado sossegado. Agosto também está muito cheio,
não,
mas
é
também tem muita animação, não é?
Não, mas sabes que Albufeira, a partir do mês de março...
Já está assim, pois.
Sim, é um encanto já.
Pois.
E tu tens uma calma diferente,
claro.
Março, abril, maio, claro. Tens uma calma diferente, junho, julho, de agosto, não é? Agosto é...
Ah, é o auge, pronto, já
é o auge e não se vê a gente da terra.
Pois, acredito.
É...
Muito bem, olha, temos que lá ir ver esta parte cultural, se conseguirmos, se calhar fora da época.
Está combinado.
Está bem.
Combinado.
Olha, muito obrigada, Alexandra,
olha,
gostei imenso.
Muito obrigada também.
Gostei imenso.
Eu teria muito para dizer, mas não podemos.
Pois, já...
É assim, fica...
Pode ser que se faça um dia um segundo programa, não há problema. Agradeço-te imenso.
Muito obrigada também.
As informações úteis e o tempo que nos dispensaste, a Rádio Freguesia de Belém também agradece. Está bem?
Muito obrigada
um
também.
Beijinho.
Teresa.
Adeus. Obrigada, obrigado. Um beijinho. Adeus. Obrigado. E para terminar, dedico à minha amiga Alexandra a música Velha Infância dos Tribalistas. Adeus.
Você é assim, um sonho pra mim. E quando não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer. Até quando eu me deito, eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor.
E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa.
A gente não se cansa.
É tão bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.